A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta Universidade Multicamp, integrando saberes. Apresentação, Joel Cardoso.
Olá, eu sou Joel Cardoso e você está conectado na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento. Hoje, eu tenho a grata satisfação de conversar com o professor Augusto Menezes, do Instituto de Ciências da Arte da Universidade Federal do Pará, unidade à qual o professor está vinculado. Ele está à frente de um projeto que, aliás, não é um projeto novo, mas é um projeto que ele está reestruturando no momento, intitulado Cartografia da Educação em Artes. Professor, seja muitíssimo bem-vindo e para que os nossos ouvintes possam conhecê-lo, fale um pouquinho sobre você. Quem é Augusto Menezes?
Augusto Menezes é um ser humano automaticamente vinculado à especificidade da área educacional. É ex-feirante, ex-diarista, existente de um casamento que marcou o estado do Pará pelo fato de ter sido o segundo divórcio dentro do nosso estado e que, através das necessidades do dia a dia, percebeu que ele poderia ser alguém dentro do sentido literal da palavra, isto é, ser alguém, que a educação era a única trajetória que ele poderia caminhar.
Fale um pouquinho sobre a sua formação. Quais foram os percursos acadêmicos? O senhor tem uma longa trajetória atuando na área de educação. Por quais instâncias o senhor já transitou?
Sou formado em administração de empresas, mas com uma vinculação dessa conquista advindo da área pública, isto é, sou antigo aluno do Colégio Estadual Augusto Meira, antigo aluno da Escola Técnica Federal do Pará, onde eu tive nesta instituição, a Escola Técnica, fiz parte da segunda turma em mineração. No início da minha formação acadêmica, gostaria de ter sido um engenheiro de minas. Todavia, esse segmento dessa engenharia não existia no nosso estado. E o que me levou a pensar na área da administração. Posteriormente, após formação, eu tive o despertar na área de elaboração e análise de projeto, onde eu fiz a minha primeira pós-graduação. Mas, dentro da pós-graduação, eu me encontrei no segmento das áreas das artes e parti para o segundo lato sensu e fiz a área de marketing, onde a titulação do meu trabalho foi a Fundação Augusto Menezes, a implementação dos 10 segmentos das artes, começando a pintura na vertente de um cego, a literatura na vertente de uma pessoa portadora de necessidades especiais, até mesmo a arte dos esportes e dos desportos, também voltado para portadores de necessidades especiais. Posteriormente, eu me encontrei fazendo gestão governamental pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, o que me abriu o leque para que eu desse a continuidade da minha trajetória do segmento específico da área da educação. E me deparei, fechando esse meu primeiro ciclo, realizando mestrado na área de gestão e desenvolvimento regional, porém, com total conhecimento da deficiência em que o nosso estado do Pará, um estado rico, todavia pobre em determinados segmentos, e entre esses segmentos, a área de educação, a minha proposta de dissertação foi trabalhar a melhoria da qualidade da educação profissional do estado do Pará.
O senhor já atuou em diversas funções chaves desse estado na área da educação. Fale um pouquinho também dessa trajetória de atuação junto a órgãos governamentais, ou melhor, junto a órgãos educacionais?
A minha atuação na área da educação, ela é datada em 1984, quando eu fui direcionado a me tornar tesoureiro do primeiro fundo de desenvolvimento do Estado do Pará, chamado Fundepará. Foi quando eu me deparei com o segmento da área da educação. Posteriormente e automaticamente buscando maior conhecimento dessa base educacional, eu me vi atuando na coordenação das políticas públicas do Estado do Pará no segmento da educação, da cultura, do esporte, lazer e da comunicação, onde, especificamente na educação, eu passei 12 anos coordenando as políticas públicas no sentido orçamentário, financeiro e do planejamento da Secretaria de Estado de Educação do Pará.
Em conversas informais, eu percebi que nós temos muitos pontos em comum. Então, quer dizer, quando se milita na área das artes, a gente acaba descobrindo afinidades e simetrias análogas. Fale um pouquinho de algumas atuações que o senhor teve na área das artes, dos eventos culturais.
Como eu passei um período da minha vida à disposição do governo do Estado do Pará, mais especificamente dentro do poder público executivo, eu nunca tive a minha desvinculação com a minha sede-mãe, que é a Universidade Federal do Pará. Em 92, eu fiz parte do projeto Academia Amazônia. Posteriormente, eu fiz parte da concepção e constituição da primeira gestão do Núcleo de Arte, onde é uma palavra que soa muito bem no meu entendimento, é você desenvolver as minúcias dos segmentos da arte da universidade. Haja vista que o Núcleo de Arte, ele estava num ponto central onde congrega o início do corredor da cultura, que tem seu início na Presidente Vargas e terminando no final da Magalhães Barata. Então, eu me deparei com a primeira obra. Trabalhei no livro da Crise do Pensamento, advindo de um seminário realizado pelo Núcleo de Arte. Posteriormente, nós trouxemos e implementamos o Alto do Círio. Estava na primeira coordenação. Em seguida, nós implementamos e realizamos a festividade exatamente dos pássaros juninos. Eu estava também à frente da coordenação. Todos os eventos culturais, como os 25 anos da Escola de Teatro e Dança, os regastes, a revitalização, a capitalização dessa história. Quem escreveu esses 25 anos foi eu. Os 35 anos da Escola de Música da Universidade Federal do Pará, eu estava à frente desse segmento. Fiz a trajetória, a produção, o texto, a implementação da titulação do agente cultural da atividade pública, uma premiação que nós reconhecemos os grandes gestores públicos que trabalhavam o segmento das artes. Esse prêmio, eu estava à frente da titulação. Dentro dos segmentos das infovias do cenário da comunicação, coloquei a banda violoncelo dentro de uma balsa, fazendo com que essa banda saísse da escadinha do Vero Peso até a entrada da Ilha do Cumbu. Depois pensei, já que eu coloquei a banda dentro de uma balsa, por que não colocar essa banda dentro de um trio elétrico? Isto é, a Orquestra Sinfônica de Violoncelo. Coloquei a Orquestra Sinfônica dentro de um trio elétrico e fizemos o percurso no Corredor Cultural de Belém, que eu acho que muitos não sabem, mas a capital do Estado do Pará tem um corredor cultural. E esse corredor cultural tem a sua origem no início da Avenida Nazaré, com a Presidente Vargas, terminando automaticamente no final da Magalhães Barata, no antigo mercado de São Brás. Então, todos esses segmentos e muitos mais. Tive a premiação de 2 prêmios. Transformei um livro escrito por um russo em uma peça teatral. Enfim, um milagre aconteceu. Também fui autor do primeiro festival e ganhei o prêmio entre a área dos colégios Nazaré, fazendo e criando a ópera dançante amazônida. Então, a arte não é um segmento. Eu digo que a arte é um estado de espírito. E esse estado de espírito, vocês podem ter certeza que ele está internalizado na minha pessoa.
Falar de artes é falar de diversas linguagens. Dentre todas as linguagens artísticas, em quais o senhor se sente mais à vontade? Na música, na pintura, nas artes visuais, na dramaticidade, etc.?
Eu vejo a arte como um segmento não isolado no campo da especificidade dos setores. A arte é uma área e automaticamente ela tem uma ramificação, isto é, ela tem uma segmentação. E dentro dessa segmentação eu me encontro muito mais, eu tenho uma interligação muito mais forte com a linguagem das expressões. Por exemplo, no sentido das artes visuais, é um exemplo. Quando você faz a transcrição do teu olhar metafísico na criação de uma peça escultural. No segmento da própria música, quando você transforma a interpretação de uma partitura em um ato cênico. Aí você já está envolvendo também a área do teatro. E a área das danças, né, que é um segmento tão forte, tão maravilhoso. Quando você transcreve as diversas formas de expressão em um único segmento, na plataforma de um tablado, onde você pode mexer o corpo, a mente e automaticamente o movimento da leveza das próprias pernas. Se eu tivesse de afirmar qual dos segmentos, dois segmentos das artes eu me enquadro, eu diria que é no segmento da educação em prol da simbiose artística.
Fora da universidade, quem é Augusto Menezes?
Augusto Menezes é um profissional, é um ser humano, é um cara completamente que tem uma sensibilidade nas veias, é um cara que ama desafio e é uma pessoa que nasceu para produzir. E eu diria que o Augusto Menezes é antes, durante e após o conhecimento da plataforma da minha aptidão, eu diria que o professor Augusto Menezes é um ser que transita dentro de diversos segmentos, mas sem dúvida o Augusto Menezes nasceu para estar em sala de aula.
Hoje eu converso com o professor Augusto Menezes. Agora o programa Universidade Multicamp vai para um rápido intervalo, mas nós voltamos já já. Continue conectado. Esta é a sua rádio web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.
Você está ouvindo Universidade Multicamp. Você está ouvindo Universidade Multicamp.
Voltamos agora para o segundo bloco do Universidade Multicamp de hoje. Em nossos estúdios, improvisadamente, eu tenho a honra e a satisfação de conversar com o professor Augusto Menezes. Augusto, estar em sala de aula, você me dizia no bloco anterior, é uma das suas paixões. Com que você trabalha? O que é EJA?
EJA é Educação de Jovens e Adultos. É uma oportunidade em que você tem, dentro da área da educação propriamente dita, é você contribuir para a distorção idade séria. Nós, dentro do segmento do Estado do Pará, e automaticamente se eu levar o Estado na sua visão de região e posteriormente na visão de Brasil, infelizmente, em termos de Estado, região e Brasil, nós temos uma grande distorção idade séria. Então, o EJA ele é uma plataforma da educação que contribui para a recuperação desse quantitativo de alunos que não tiveram a oportunidade dentro da faixa etária concluir o seu ensino fundamental ou o seu ensino médio. Para isso existe o EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos.
Interessante pensar no, na educação dos jovens e adultos no interior, que essa procura é muito maior. A gente tem a impressão que é muito maior. Na capital existe essa demanda ainda? Quem são esses alunos? De onde eles vêm? Quais são os conteúdos que ficam adequados para trabalhar com, com esse público que já vem com um conhecimento prévio de mundo?
Eu diria que o EJA, né, que é uma modalidade do ensino, ele automaticamente ele existe principalmente nos grandes municípios. É uma oportunidade que esses alunos que estão fora da faixa etária, né, da idade séria, eles têm a oportunidade de voltar ao seio da escola e dentro do seio da escola, eles automaticamente eles recebem o conhecimento ou já adquirido ou o conhecimento com iniciação dentro de um olhar e de uma aplicabilidade diferenciada. Tem toda uma metodologia, tem toda uma sistematização de trabalhar este aluno, haja vista as suas dificuldades existentes, para que essas dificuldades existentes sejam superadas em um período muito curto de tempo.
A educação de jovens e adultos atende a uma demanda que corresponderia ao ensino fundamental e também ao ensino médio. Quem é o profissional que atua nessas especificidades?
O profissional que atua nessas especificidades são os profissionais do segmento da educação, isto é, do segmento do ensino. São profissionais das licenciaturas, são profissionais automaticamente do próprio bacharelado, mas que trabalham a tipologia de um determinado conhecimento de um ensino do saber. Isto é, nós temos dentro do segmento do EJA profissionais, tantos que advêm das próprias licenciaturas, dos bacharelados também, com áreas afins e eu diria também com áreas que direcionam o despertar desse aluno para o mundo do trabalho.
A orientação do trabalho na educação de jovens e adultos também é feita, como no ensino tradicional, por disciplinas? Há profissionais de língua portuguesa, matemática, ou há modalidades em que o profissional tem que ser inter e multidisciplinar?
A educação de jovens e adultos, ela diferencia da educação regular no segmento do tempo. Automaticamente, o profissional que atua nesse segmento é aquele profissional que também já atuou no segmento regular ou não atua. Mas a regimentação que é diferente. As disciplinas trabalhadas, elas são trabalhadas com uma metodologia e um conjunto de temáticas diferenciadas das disciplinas regulares, com vista a, em um prazo menor de tempo em relação ao ensino regular, esse aluno ele pode concluir o ensino fundamental e um ensino médio em um período de tempo a menor de ter um ensino regular.
Esse profissional recebe uma orientação, um acompanhamento para esse seu fazer docente diferenciado? Porque há professores que não têm essa sensibilidade de trabalhar com esse público de forma que seja rentável. O senhor concorda?
Sem dúvida, mas todo profissional que se direciona a trabalhar a distorção idade séria, ele recebe todo um segmento de orientação. Há uma formação continuada. Esse profissional ele não chega em sala de aula para regimentar a sua aula como se ele estivesse regimentando em um período regular.
Professor, quando nós começamos a entrevista, o senhor está à testa de um projeto de pesquisa em andamento já intitulado Cartografia da Educação em Artes. Como é que esse projeto foi concebido? Por onde ele passa? E aonde ele pretende chegar?
A cartografia da educação em arte, ele foi concebido por meio do meu conhecimento dentro da plataforma de redes. O que é isso? E no segmento, automaticamente, do mestrado profissional. Quando se fala em cartografia voltada para o segmento, para a educação e arte, eu estou me propondo, ou melhor, estou trabalhando, a verificar até que ponto o mestrado profissional em redes, em outra linguagem, em EAD, com um percentual mínimo, porém com uma significância enorme em sala de aula presencial, é a melhor contribuição do professor em sala de aula. Nós tivemos essa experiência, já foi concluída dentro da Universidade Federal do Pará por 14 professores da educação básica. Agora, se nós pegarmos esses 14 professores da educação básica e multiplicarmos pelas 10 instituições de ensino superior que adquiriram essa mesma plataforma, nós teremos um quantitativo muito maior. Então, o meu processo de investigação é verificar qual o produto, de que maneira o mestrado profissional contribuiu para a melhor qualificação dos agentes chamados alunos nos diversos segmentos da música, da dança, do teatro e automaticamente das artes visuais.
Vamos lá, por partes. O seu projeto fala em três termos que são essenciais. Primeiro deles, cartografia, vamos trocar isso em miúdos, educação, que é uma área super abrangente, e um recorte, educação em artes. Vamos esmiuçar cada um desses termos? O que é cartografia? O que é educação em artes?
Cartografia é a necessidade do pesquisador em levantar todos os registros acadêmicos acerca de uma determinada temática e transformar essa sua inquietação por meio da pesquisa, dando as respectivas respostas às suas inquietações e criando um mapeamento da área da pesquisa. Significa cartografar é criar mecanismos de comprobabilidade que venha contribuir em um determinado segmento. Isto é fazer com que a pesquisa, mais precisamente no lado qualitativo, passe a ter um registro. E este registro vai dar origem a um segmento, que no meu caso é no segmento da implementação de diretrizes educacionais em prol do ensino em arte na educação básica.
Voltando à sua prática pedagógica, o que é que um professor que atua no EJA, na área de artes, traz para a sala de aula? Quais as linguagens que ele privilegia? E que conexões são possíveis de serem feitas a partir das linguagens artísticas, de modo que traga resultados, interesse para esse aluno?
Primeiramente, essa pergunta é uma pergunta de uma total consistência para alguém que tem sobre as veias o segmento das artes. Hoje, nós não podemos falar para um jovem ou para um adulto, ou até mesmo para o segmento da melhor idade, porque é esse público do EJA, é com a mesma linguagem que você trabalha um aluno que está fazendo o ensino regular. Então, você pode e deve, no meu segmento, quando eu trato de um eixo temático, eu levo a expressão da arte de uma maneira lúdica. Eu trabalho um exemplo. Eu posso trabalhar a teoria da evolução da espécie humana. Só que eu não vou trabalhar essa teoria da evolução da espécie humana utilizando somente a literatura, isto é, os livros. Eu trabalho isso por meio de um processo cênico, por meio de uma linguagem lúdica, fazendo com que esse aluno que já apresenta, entre aspas, uma dificuldade, ele possa, através desta linguagem, compreender de uma maneira muito mais rápida quais os fatores que interferiram na espécie evolução humana. Então, a interligação entre a teoria propriamente dita, mas num olhar puramente cênico, isto é, artístico.
Professor, 30 segundos para suas palavras finais para os nossos ouvintes.
Primeiramente, eu agradeço ao professor Joel essa oportunidade de estar me direcionando ao universo do conhecimento, que é o meu segmento, e pela minha própria história e pela minha própria trajetória de vida, eu encerro dizendo o seguinte, que a cidadania de um cidadão, ele não pode ser completa somente no segmento quando esse cidadão tem a educação. Quando eu falo educação, ensino. Se faz necessário, ele tem um tripé, no meu ponto de vista, a educação alicerçada ao esporte e, automaticamente, alicerçada à cultura. Quando você consegue trajetar e incluir a educação, esporte e cultura, você está dando uma verdadeira cidadania a qualquer cidadão brasileiro.
Hoje eu tive o prazer de conversar com o professor Augusto Menezes. Obrigado pela entrevista. Queremos agradecer a você também, ouvinte, que sempre tem nos acompanhado nas nossas jornadas informativo-culturais. O programa Universidade Multicamp é uma realização da Rádio Web UFPA. Neste programa, excepcionalmente, o roteiro, a apresentação e a produção foram minhas, Joel Cardoso. A gravação e a montagem são de João Nilo. A supervisão e edição ficam a cargo dos jornalistas Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, sob a coordenação geral da professora doutora Rosane Steinbrenner. Lembramos que este e outros programas da Rádio Web estão disponíveis em nossos bancos de dados. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.